Nosso tema de hoje é empreendedorismo sem lero-lero. Empreendedorismo virou palavra fácil, mas pouca gente trata o tema com o aprofundamento necessário. Aliás, geralmente vem junto com parceria e liderança. Parece que o trio vai solucionar os problemas do mundo, inclusive lota as chamadas de emprego. Para alguns manuais desprovidos de bom senso, quem não é líder, empreendedor e cheio de parcerias está fadado ao insucesso. Vamos lá, nem todos querem, podem ou sabem ser líderes. Se todo mundo for líder, quem será o liderado? Em uma orquestra, por exemplo, o Spala, que é o primeiro violino, é liderado pelo maestro ou maestrina e pode até ser mais famoso. Então, ser líder não é sinônimo de ser o melhor. Nem todo líder é empreendedor, mas a liderança é uma característica de quem empreende. Sem ela, não rola. Não sei qual é a sua crença, mas acredite. Não ser líder não é pecado. Você não vai arder nas chamas das profundezas por ser liderado. Outra palavra da modinha é parceria. Quando falamos em empreender, vem sempre alguém e diz que só funciona se tivermos parcerias. Discordo. É bom ter um arsenal de parcerias, é claro, mas em negócio o certo é acordo. Sim, acordo comercial, operacional, financeiro ou sei lá o quê. Tudo registrado no papel. Vocês acham que todo mundo que dá aquela forcinha no início é lembrado quando a fortuna chega? Por isso, parceria fica para churrasco, bola e chope. Em negócios é acordo. Um bom livro sobre liderança é de Sandro Magaldi e José Salib Neto. Gestão do Amanhã, tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. É claro que também tem o Peter Drucker, que é leitura obrigatória. Quais livros dele? Todos. Por fim, a palavra tema deste episódio, empreendedorismo. Não é um termo fácil de ser definido, até por conta da grande quantidade de gente tratando do assunto sem muita base científica. Um dos primeiros a abordar o tema foi Joseph Schumpeter, nascido em 1883 no antigo Império Austro-Húngaro. A região onde ele nasceu é hoje a República Tcheca, mas ele optou pela nacionalidade austríaca após a dissolução do Império. Depois, virou cidadão americano, tendo morrido em 1950. Ele foi professor de Harvard. Schumpeter definia o empreendedor como responsável pela introdução de uma inovação que altera a ordem econômica vigente. Ele batizou este movimento de destruição criativa. Para ele, o progresso econômico e inovação são promovidos pelos empreendedores. Há outras conceituações de empreendedor. Para Moore e Petty, é a pessoa que está iniciando um negócio. Discordo, pois me parece frágil. Vamos imaginar o seguinte. Uma médica monta um consultório de clínica geral em um hospital, sem nenhuma diferenciação dos demais. Ela é empreendedora? Para mim, não. Inclusive, este é o conceito mais usado por governos de países não inovadores. Segundo o site do Sebrae, temos mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras empreendedoras. Se é assim, pergunto, qual o motivo do nosso atraso econômico, tecnológico e social? Não faz muito sentido, né? Há uma terceira abordagem, e ela vincula o empreendedorismo com determinadas características pessoais. Inovação, busca de oportunidades, propensão ao risco. Segundo essa definição, empreendedor é quem assume riscos começando uma coisa nova. Faz sentido. Uma dica de leitura fácil, mas bastante abrangente, é o livro Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios, da editora FGV. Ela trata desses conceitos. Antes que eu esqueça, para o consagrado José Dornelas, temos empreendedores natos, que são aqueles que nasceram com a inclinação para empreender. Empreendedor em série, que abre novos negócios modernos e com novos conceitos, quando o empreendimento decola, vende ou terceiriza a gestão. Empreendedor corporativo, dentro de uma corporação. Empreendedor social, sua preocupação é na busca por soluções para problemas sociais. Empreendedor por necessidade é aquele que abre o negócio por não ter outro caminho. No Brasil, chamamos de empreendedores milhões de pessoas que não conseguem emprego devido à pouca formação técnica e acadêmica. Não há outro caminho a não ser tentar negócio solo. Na minha opinião, isso não é empreendedorismo. É sobrevivência, o que não é vergonha alguma. Por fim, herdeiro. Sem comentários. A pessoa fica na rede e herda uma fortuna sem fazer nada. Pronto, virou empreendedor. Vamos ficar apenas com os primeiros perfis, deixando esses dois últimos de lado. Tem uma coisa que está diretamente ligada ao perfil empreendedor: criatividade. Mas tem um detalhe: nem todo criativo é empreendedor, mas todo empreendedor tem que ser criativo. Afinal, empreender é encontrar novas soluções para problemas novos ou antigos. Sem criatividade, não rola. Mais ou menos assim, empreendedorismo e criatividade têm um caso de amor bem resolvido. Ele precisa dela, mas ela vive muito bem sem ele. Coisa de casal moderno. Mas ser empreendedor ou empreendedora depende de ambiente e de outros fatores, como tecnologia, dinheiro, etc. Sem crédito fácil, farto e barato, o financiamento do empreendedor torna-se um problema. Em mercados onde é mais vantajoso e seguro aplicar em bolsa de valores ou em outros produtos financeiros, empreendedores ralam para conseguir tostões. Tecnologia é fator primordial e pode ser definida de mais de uma maneira. Valdo Seck, em seu livro Filosofia da Tecnologia, apresenta as mais comuns. Conjunto de instrumentos, ou seja, máquinas e ferramentas. Conjunto de regras, nesse caso, padrões relacionais. Ou sistema que reúne ferramental disponível, habilidades humanas e organizações, todos necessários para sua criação e manutenção. Entretanto, não custa lembrar de Stephen Covey, autor americano. Ele diz: a tecnologia reinventará os negócios, mas as relações humanas continuarão sendo a chave para o sucesso. Voltando ao Brasil, quem acha que realmente temos crédito e ambiente tecnológico para empreender, levante a mão. Não temos. Para piorar, o principal fundamento para pessoas empreendedoras empreenderem em países empreendedores, nós não temos. Qual é? Investimentos maciços em ciência, tecnologia e inovação. O Brasil afronta a quarta revolução industrial ao reduzir recursos para universidades públicas, para os Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Inovação, os IFs, e assim como deixa à míngua os laboratórios públicos de pesquisa científica. É por isso que somos criativos, mas não somos empreendedores. Ok, podemos ser empreendedores incubados, esperando pelas condições certas. O povo pensa que a Califórnia é centro de inovação por conta das praias e do nome bonito, Califórnia. Lá, assim como nos outros centros mundiais de excelência, estudo é base de tudo. Eu tive essa experiência, trabalhei e estudei naquelas bandas de lá. Sabe como é que funciona? 8 horas de aula por dia, laudas e mais laudas de leitura antes de dormir, visitas técnicas nos finais de semana e entender o motivo de sair tanta coisa boa daquela região e nós aqui. Voltando ao Schumpeter. Ele dizia que inovação e empreendedorismo andam juntas e que a primeira pode ter foco no produto, no processo, no negócio, nos recursos ou no modelo de negócio. Ele dividia a inovação em 2 categorias. Incremental, quando verificamos um grau de inovação moderado e contínuo, ou seja, o famoso devagar e sempre. Um exemplo é o livro, que desde Gutenberg teve uma evolução gradual e constante. Quem desejar entender um pouco mais sobre isso, procure na Biblioteca da Universidade da Amazônia, minha dissertação de mestrado em administração. Lá mostro, usando o livro como exemplo, a migração tecnológica. A orientação foi do professor Emílio Arruda. Pronto, vendi meu peixe. A outra forma proposta por Schumpeter é a inovação radical, que apresenta transformações intensas nos processos produtivos, gerando revoluções tecnológicas. As duas têm uma coisa em comum: o mercado não muda drasticamente. Ele se ajeita aqui, ajeita dali e vai sobrevivendo. Por fim, uma categoria que não é do Schumpeter, mas do professor de Harvard, Clayton Christensen: inovação disruptiva. Ela acaba o mercado como conhecemos e produz algo surpreendentemente novo. Quando ela ocorre, nada será como antes. Christensen se inspirou no conceito de destruição criativa de Schumpeter. A destruição criativa está na essência da dinâmica do capitalismo quando novas tecnologias surgem como ondas, geralmente com aumento de produtividade do capital e do trabalho. Schumpeter mostra que estas ondas estão cada vez mais próximas umas das outras. Resumindo, quando vem uma pororoca tecnológica, o mercado muda. Exemplo: antes comprávamos discos e agora escutamos música via streaming. Antes alugávamos vídeos, hoje assistimos Netflix, Amazon Prime, Look, HBO Go e outros serviços de vídeo via streaming. Dá para sentir a diferença? Ah, mas o Brasil é o país da criatividade, inovação e empreendedorismo. Não é isso? Não, não é. Há alguns dias foi publicada a edição de 2020 do World Competitiveness Yearbook, elaborado pela escola suíça IMD, International Institute for Management Development. No Brasil, contou com o suporte da renomada Fundação Dom Cabral. Vamos lá. No ranking de competitividade com 63 países, ficamos em 56º. Repetindo para quem não entendeu, posição 56 em 63 países. Pegue este número e esfregue na cara de quem diz que somos empreendedores e competitivos. Faça as contas. Quanto custa uma tonelada de soja? quanto custa uma tonelada de avião? Melhor ainda, quanto custa uma tonelada de essências naturais da floresta amazônica sem precisar derrubar uma árvore? Para não entrar na maior deprê, ficamos por aqui. Este foi o episódio Empreendedorismo Sem Lero Lero do Administrar Online. Um podcast sem dourar a pílula. Rápido e direto, parece até o Tyson. Produção, gravação e falação, minha, Pedro Loureiro. Colaboração incrível de Fernanda Paixão dos Santos. Suporte técnico do Júnior, o Cocker Spaniel mais lindo deste planeta redondo, que acompanha tudo no maior sono. Mande suas sugestões para podcast@administraronline, sem com nem BR. Simples assim.